Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Unijuí FM. Está começando mais um programa Gestão Social e Cidadania. A entrevista do programa de hoje vai ser com a delegada Juscelane de Aguiar sobre os 11 anos da Lei Maria da Penha. Teremos também as notícias da semana e os boletins informativos. Fique ligado na Unijuí FM 106.9.
Antes para trabalho análogo ao de escravo é investigado pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo. Conforme informações obtidas pelo MPT, as agências Global Talent e SDI aliciam trabalhadores com falsas promessas de emprego nas Filipinas e em outros 5 países. Algumas das vítimas vivem no Brasil sem identificação ou documentos regulares de imigração. A procuradora do trabalho, Elizabeth Sato, explica que as pessoas aliciadas pagavam uma quantia de aproximadamente R$ 6.000 para as empresas. Aqui são enviadas para famílias de classe alta para trabalho doméstico em más condições.
Algumas relataram que chegaram ao Brasil, não tiveram descanso nem de 8 horas, assim, chegaram de madrugada, dormiram questão de 4 horas aproximadamente, de manhã cedo, 6 horas da manhã já estavam trabalhando, fora isso, jornada exaustiva, sem pagamento das horas extras como prometido, um salário, muitas vezes, algumas relataram que foi abaixo do que foi combinado, salário base, problemas na alimentação e as condições, assim, de moradia, são residências de alto padrão, mas o quarto da funcionária, enfim, alguns empregadores colocavam cachorro para dormir junto ou próximo.
A investigação do esquema começou em 2014, após uma denúncia, e resultou na assinatura de um acordo com a Global Talent. Na época, a empresa se comprometeu perante ao MPT a corrigir as irregularidades. No entanto, fiscalização do Ministério do Trabalho verificou neste ano que a empresa continua intermediando a contratação de imigrantes sem as devidas formalizações. 3 trabalhadoras vítimas chegaram a fugir. Uma audiência com as empresas envolvidas será realizada nesta sexta-feira. A reportagem não conseguiu contato com as agências para comentar o assunto.
Notícias da semana.
Municípios devem se comprometer com desenvolvimento sustentável. O presidente da FAMURS, Salmo Dias, esteve reunido com a pesquisadora do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC São Paulo, Daniela Gasparim. No encontro, a acadêmica apresentou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU. O órgão internacional almeja que todos os países implementem planos de desenvolvimento sustentável até 2030. Salmo reconheceu a importância do projeto, mas ponderou sobre a sua aplicação nos municípios. Os prefeitos têm preocupações urgentes com a revolução de problemas em suas comunidades. Precisamos ir caminhando na construção desses objetivos sem deixar de atender as demandas práticas, avaliou. Atualmente, apenas 168 dos 5.570 municípios brasileiros estão cadastrados nos ODS, sendo apenas 6 no Rio Grande do Sul. São elas Bagé, Cachoeirinha, Montenegro, Nova Santa Rita, Passo Fundo e Sapucaia do Sul. Para participar da ação, o prefeito assina uma carta compromisso com os objetivos e tem 120 dias para apresentar um plano de metas que irá se adequar ao plano plurianual do município. Os objetivos variam de acordo com o porte de cada município. Gasparim quer ampliar o número de cidades engajadas no Rio Grande do Sul. Nossa meta é atingir cada município do Rio Grande do Sul e transformar um estado em modelo para o país, aspirou. Pesquisa analisa a eficiência de gastos com educação municipal. O texto para discussão Eficiência do Gasto de Educação Fundamental Municipal busca responder a partir de análises do desempenho brasileiro em avaliações internacionais, nacionais e do investimento público no setor educacional, como os municípios convertem os gastos na educação fundamental em resultados. A pesquisa expõe a baixa eficiência da educação pública nacional a partir de notas obtidas na Prova Brasil, considerando também fatores como o perfil das famílias dos alunos e taxas de reprovação e abandono. Foi realizada ainda uma revisão da literatura do tema, que compara o desempenho brasileiro com o de outros locais, como o texto introduz. A eficiência de um município informa a proporção do gasto do aluno que poderia ser reduzida se o município modificasse sua gestão. Entre as principais conclusões da pesquisa, Destaca-se a alta eficiência média dos estados, como Ceará, Alagoas, Maranhão e Pernambuco, que apresentam alta incidência de municípios eficientes e baixa incidência de municípios ineficientes, enquanto estados ricos, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, apresentam elevada incidência de municípios ineficientes.
Boletim Rádio Web.
Metade das brasileiras com idade entre 25 e 35 anos que tiveram filhos perderam o emprego até 2 anos depois da licença maternidade, que é de 4 ou 6 meses. É o que revelam dados preliminares de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o levantamento, a probabilidade de demissão no segundo mês depois do retorno ao trabalho é de 10%. A procuradora do trabalho, Melícia Mezel, explica que isso reflete uma cultura de discriminação contra mulheres, que se agrava quando se tornam mães.
A empresa encara aquela trabalhadora com uma qualidade, uma capacidade laboral inferior, porque ele diz o quê? Não vai ser uma pessoa que vai se dedicar, se especializar, se qualificar, não terá uma flexibilidade maior para o trabalho, porque tem a questão familiar, a questão do cuidado com as crianças. E as mulheres realmente sentem essa dificuldade quando elas retornam.
A procuradora é coordenadora de promoção de igualdade de oportunidade e eliminação da discriminação no trabalho do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Ela ressalta que as empresas que têm atitudes conscientes geram resultados positivos para todos os envolvidos.
Nestas, em que se verificou que o trabalhador era tratado, digamos, com o respeito que ele merece, que no momento em que comunicou a gravidez, os colegas de trabalho entendiam aquela situação, às vezes remanejava aquele trabalhador para não ficar exposto a uma posição ou uma atividade que requeresse dele mais força ou mais sacrifício. Esse trabalhador, ele continua motivado, a equipe continua motivada.
A legislação trabalhista prevê que mulheres têm direito à estabilidade no emprego desde confirmada a gestação até 5 meses após o parto, inclusive se acontecer durante o aviso prévio. Caso a trabalhadora já tenha sido demitida, deve ser reintegrada.
Terapia cognitivo-comportamental como alternativa para reduzir a criminalidade e a reincidência de jovens infratores. Esse foi o tema apresentado no seminário Diálogos e Intercâmbio de Experiências em Segurança Cidadã, capacitação e metodologia de terapia cognitivo-comportamental para a ressocialização de jovens infratores da lei. O evento ocorreu em Porto Alegre e foi promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento em cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos e integra as ações do Programa de Oportunidades e Direitos. O curso foi ministrado pelo professor norte-americano Jack Bush, PhD em Terapia Cognitivo-Comportamental, que desenvolveu o método dentro dos centros correcionais e prisões dos Estados Unidos. A metodologia consistiu em utilizar uma linha de terapia para mudar o pensamento dos infratores que produzem comportamentos criminosos. Para a promotora de justiça, Andréia Almeida Barros, os desafios no enfrentamento da delinquência juvenil são muitos, especialmente pelo perfil dos jovens que têm cometido infrações.
O perfil que nós temos visto é o adolescente que vem proveniente de uma família completamente desregrada, que não frequenta bancos escolares, ou então se frequenta, está lá com outras intenções de distribuir drogas, por exemplo, ou mesmo de não se adequar às regras da escola, já vem com um perfil de não respeito às regras e que buscam o seu autossustento num lucro fácil, na venda da droga.
O debate teve a participação do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, César Fatioli, e reuniu do dia 31 de julho a 2 de agosto diversos servidores da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, além de autoridades e profissionais da área.
Bom dia, na entrevista de hoje é com a delegada Juscelaine. Nós vamos tratar sobre os 11 anos da Lei Maria da Penha. Bom dia, delegada.
Bom dia, é um prazer estar conversando aqui com vocês sobre essa importante legislação de amparo à mulher, muito especialmente nas questões de violência de gênero.
Começando então, eu queria saber o que é a Lei Maria da Penha.
A Lei Maria da Penha é uma legislação brasileira do ano de 2006, que é o resultado de todo um esforço do movimento feminino a partir de um evento específico, que foi a tentativa de assassinato da pessoa, né, da mulher Maria da Penha. Toda uma movimentação em torno desse evento por ONGs, movimento feminista do Brasil, junto à ONU, e que culminou então com uma pressão da ONU, uma determinação para que o Brasil adotasse uma legislação específica na área de enfrentamento à mulher. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei de proteção à mulher, e ela também ela sugere políticas públicas a serem adotadas, tanto a nível federal, estadual e também municipal, de atendimento à mulher e também ao agressor, à sua família, enfim. É uma lei bem ampla e mudou completamente, com a sua edição, o trato do tema da violência contra a mulher no nosso país.
Então, a lei já tem aí uma década, mais de uma década, são 11 anos, e houve algum retrocesso na lei desde que ela surgiu, ou os avanços, a gente sabe, né, que houve vários avanços. Quais foram esses avanços, e se houve algum retrocesso, qual foi?
Bom, a Lei Maria da Penha, ela, ao meu ver, trouxe muitos, muitos avanços no trato da questão da violência contra a mulher. Primeiro, por dar visibilidade a essa chaga social, que é a questão da violência contra a mulher na nossa sociedade. Primeiro, então, a questão da visibilidade, do trato especial dado a essa questão, afasta qualquer outra legislação que diminua a gravidade do trato da violência contra a mulher. Ela possibilita a adoção de medidas protetivas urgentes e imediatas em prol da mulher, e ela também faz previsões de atendimento ao agressor. O homem que agride também precisa atendimento. Então, ao meu ver, algumas situações, alguns apontamentos em torno da lei que se deram nesses 11 anos, que foi a questão da constitucionalidade ou não da lei, já foram superados, né? Já foi assentado esse tema. Também sobre a questão do crime de lesão corporal, se dependia ou não de manifestação de vontade da vítima, também foi superado. E ainda houveram acréscimos, né, no trato dessa questão, como a definição do feminicídio, crimes contra as mulheres. Então, assassinatos de mulheres serem tratados como crime hediondos e tratando-se de um crime, um homicídio qualificado. Então, ao meu ver, só houveram avanços. Os desafios se tratam de colocar em prática, né, através de políticas públicas, por todos os entes, federal, estadual e municipal, colocar em efetivo exercício, em prática, todos os dispositivos da lei.
E como que era tratada a violência da mulher antes?
Antes da edição da lei, a lei é de 2006. Antes dela, os crimes contra as mulheres eram tratados basicamente pela lei do Juizado Especial das Pequenas Causas, a lei 9.099. Ou seja, equiparava uma violência praticada contra a mulher com, por exemplo, um delito de trânsito, uma briga de vizinhos, os crimes chamados de menor potencial ofensivo, que são tratados pela lei 9.099, até então era equiparado, assim, como um crime de menor gravidade. Também não havia possibilidade de decretação de prisão preventiva contra o agressor, era muito raro, muito, muito raro, e hoje isso é uma realidade para nós. Também não existia possibilidade das medidas protetivas, que também é uma realidade. Então, o trato dessa questão mudou completamente com a edição da lei.
A lei, ela vale só por parte, agressão por parte do marido, da vítima, e só para agressão física, ou entra, pode ser agressão por uma outra mulher, por alguém desconhecido da vítima também?
A previsão da lei, o alcance da lei é, sempre que a mulher for vítima e houver alguma relação afetiva, familiar, de convívio, ou seja, vítima do sexo feminino, alcançando também aí situações de transexualidade, né? E também tendo como o agressor todas as pessoas que convivem com ela ou têm uma relação de familiaridade ou de afetividade, por exemplo, o irmão, o pai, a namorada, então relações homossexuais, o marido, o companheiro. Então tem que haver uma relação de afeto ou de familiaridade, a lei alcança.
E a agressão por meios eletrônicos, pelas redes sociais, ela também entra na lei? É possível alguém ser condenado por uma agressão desse tipo?
Com certeza. Havendo entre as partes essa familiaridade, essa relação de proximidade que eu comentei, sendo real ou virtual, a lei se aplica tranquilamente.
E pela violência psicológica também.
Violência psicológica, que é aquela que constrange, que provoca medo, ou que humilha, que limita as ações da mulher em função do gênero, em função do fato de ser mulher, as ofensas verbais, as humilhações, os constrangimentos. Então, a violência psicológica, todas estão sob a alçada da lei.
E em alguns casos, a mulher precisa ter a medida protetiva.
Sim, a medida protetiva é um pedido que a mulher faz e é um rol de pedidos, são vários. Os mais comuns é o pedido de afastamento do agressor do convívio familiar, então da residência, a proibição de manter qualquer tipo de contato, seja pessoal, por mensagens, por redes sociais. É um rol bem longo, mas que é uma inovação da lei muito importante, porque dá a sensação de segurança para a mulher e ela pode, sempre que entender necessário, fazer esse pedido que vai ser analisado pelo juiz.
E ela tem um tempo de validade, assim, o quanto a mulher precisar dela?
Sim. Em média, essas medidas protetivas têm validade por 6 meses, mas elas podem sempre ser renovadas, persistindo os motivos para que sejam.
E se esse agressor acabar violando a medida protetiva, ele tem alguma outra coisa que possa fazer para deixar ele longe da mulher ou ele ser preso?
Com certeza. Havendo notícia de desobediência às medidas que são determinadas pelo juiz, as medidas protetivas, é caso da autoridade policial representar pela prisão preventiva desse agressor por desobediência, né, por dificultar a execução das medidas. E são muitos, muitos os casos que são efetivadas essas prisões e os agressores são conduzidos à penitenciária modulada.
Uhum. E nós sabemos que nós temos a Delegacia da Mulher aqui na cidade de Juí. Então as denúncias são feitas obrigatoriamente na Delegacia da Mulher ou pode acontecer?
As denúncias, de forma assim, 24 horas, os boletins de ocorrência são registrados no plantão centralizado, que funciona 24 horas ali junto à Delegacia da Mulher. Também na própria delegacia, também de forma anônima, podem ser direcionados pelo telefone 197 da Polícia Civil, pelo telefone 190, que é da Polícia Militar, e também pelo Disque Nacional, o Disque 180. Essas denúncias são canalizadas para a delegacia, a quem cabe investigar esses crimes.
E o horário de funcionamento da Delegacia da Mulher?
Funciona em horário comercial, das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 18 horas. Fora desse horário, daí tem o plantão 24 horas da Polícia Civil.
Então tá, delegada, muito obrigada pela participação. A gente agradece até esse evento que aconteceu hoje, que é muito importante até para a nossa sociedade, para a população juense, para abrir caminho para essa lei. Então, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos.
Foi um prazer. A gente entende que é pela informação que nós vamos, as mulheres tendo cada vez mais acesso à informação, é que nós vamos formar uma nova geração, uma nova cultura de respeito pelas mulheres, de igualdade de gêneros. E sempre que podemos contribuir, é uma alegria para nós. Obrigada.
Notícias da semana.
Estudo traça perfil do professor de educação básica no Brasil. Igualar a média dos salários dos professores e a dos profissionais com nível superior completo é uma das formas de mudar a realidade dos profissionais de educação no Brasil. Essa igualdade de rendimentos se reverteria em benefícios para os alunos, como, por exemplo, a melhoria do aprendizado, seguindo as diretrizes da meta 17 no Plano Nacional de Educação, que acabou de completar 3 anos. Essa é uma das conclusões do texto para a discussão do IPEA, Professores de Educação Básica do Brasil, Condições de Vida, Inserção no Mercado de Trabalho e Remuneração, de autoria do técnico de Planejamento e Pesquisa, Milko Matijaci. De acordo com um estudo, trata-se no Brasil de uma profissão muito feminina. O texto afirma que os brancos são maioria entre os professores e que a categoria socioprofissional é muito grande e heterogênea. Os professores brancos são 8,7% da categoria e os negros 8,1%. As professoras brancas são 47,2% e as negras 35,9%. Quando se analisa a distribuição de professores por situações de domicílio, o Sul tem a maior proporção de homens brancos que trabalham em regiões metropolitanas, enquanto o Norte possui uma proporção maior de homens negros. Na região Sul, 72,9% das professoras são brancas e na região Nordeste elas correspondem a 59,5%. É importante destacar que 95% dos professores são assalariados e contribuem para a Previdência, o que está longe de ser a situação da maioria dos trabalhadores no país. Além disso, trata-se de uma categoria socioprofissional com um bom nível de sindicalização no cenário nacional. No Brasil, o melhor rendimento entre os profissionais da educação básica é dos professores, que estão em regiões metropolitanas do Nordeste. Integrantes da rede de ensino federal ganham R$ 6.121 em média. As piores remunerações são de professores da rede privada que trabalham no Centro-Oeste, média de R$ 320. Ou seja, as regiões metropolitanas e as instituições federais tendem a pagar mais. O pesquisador explica que a situação social dos professores é melhor que a do restante da população. Porém, segundo Matijaci, a renda média brasileira é muito baixa. Isso significa que o professor está melhor, mas não está em uma situação necessariamente boa. FAMURS e Corsã discutem parceria institucional. O presidente da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira, e o diretor administrativo da Corsã, Marcos Vinícius de Almeida, realizaram um encontro na sede da federação. Foi debatida a possibilidade de uma parceria entre as duas entidades. A proposta da Corsã é que os estudantes contratados pela companhia para integrarem o programa Jovem Aprendiz sejam cedidos para atuarem nas prefeituras gaúchas. Com isso, a Corsã vai dar oportunidade a novos profissionais, cumprindo o que determina a lei da aprendizagem e, ao mesmo tempo, colaborar com os municípios do Rio Grande do Sul. A proposta foi bem recebida pelo presidente da FAMURS. Acredito que a oportunidade para o jovem que está na iminência de entrar no mercado de trabalho é muito importante, ponderou Sal. De acordo com o diretor da Corsã, podem ser contratadas até 500 pessoas com idade entre 14 e 24 anos. Serão selecionados estudantes de baixa renda e com bom histórico escolar. Nossa ideia é dar o devido valor ao cliente da Corsã, o município. Promover o aprendizado através da parceria, explicou Marcos Vinícius. O contrato de trabalho será válido por até 2 anos. A parceria voltará a ser discutida nas próximas reuniões. Bem foi definido durante o encontro que as duas entidades vão avaliar, junto com a direção da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, a viabilidade de promover seminários no interior do estado. A ideia é colocar em debate estratégias de gestão do saneamento. A proposta da Corsã é que os eventos sejam realizados entre setembro de 2017 e março de 2018. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Giovana Carré. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Zalebre. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.